33. Sombra e luz.
Estou envolvido com Clara. Não estou atraído apenas por sua beleza e seu jeito brejeiro, mas por sua personalidade forte de quem sabe o que quer. Admiro seus propósitos e valores, sua coragem e sua inteligência. Algumas vezes, tudo me parece irreal. Mas de manhã, quando o alvoroço do voo coletivo dos Guarás me desperta, as dúvidas cedem lugar à curiosidade. Todos os dias, um novo aprendizado, na forma de diferentes nomes indígenas para plantas, raízes, frutas, árvores, animais. Hoje, porém, Clara prefere ficar em seu alojamento, preparando o projeto de auxílio aos povos da floresta. Então saio sozinho, encaminhada pela orla, com a bela vista para a Ilha do Amor. O imenso espaço que a Thanata ocupava em minha mente é inteiramente tomado por Clara. É ela que, nessa manhã de sol, toma conta dos meus sentimentos e pensamentos. Fico imaginando que ela está ali, ao meu lado, e que seguimos de mãos dadas, e que estamos falando abertamente sobre nós, sobre nossos sentimentos, sobre a vida, como ela foi, como ela é e como ela poderia ser. E que sorrimos, olhos nos olhos, com cumplicidade e alegria. Ao mesmo tempo, sinto um distanciamento da parte dela. Talvez queira se preservar. Não acho que veja em mim um possível amante e parceiro amoroso. Na sua idade e com tanta beleza, poderia encontrar alguém mais jovem, sarado, um surfista bronzeado que goste de dançar do reggae ao carimbó. Quais são as minhas chances? Eu que mal sei o dois para lá, dois para cá. Fora as dores de coluna. Clara é muito para mim. Dona de seu nariz, não precisa do apoio masculino. Por muito menos ela havia desfeito um namoro. Na ocasião, o sujeito, após o amor, ainda sob os efeitos da paixão, disse-lhe: agora você é minha. Bastou. Foi o começo do fim. Clara não tardou a se separar dele. Desconheço a razão desses devaneios matutinos, mas não consigo controlar os pensamentos. Sempre evitei o risco do compromisso. Sempre tive a sensação de que, ao assumir qualquer compromisso com uma mulher, eu me limitaria a ser apenas um, quando posso ser mil. Sentia-me diante da perda iminente. Tinha a sensação de que seria subtraído de mim mesmo, como se estivessem a arrancar-me um pedaço. Uma prova emocional pela qual não estava disposto a passar. Melhor me refugiar na Thanata. No fundo, o que não consigo enfrentar é o medo que de fato sinto. O medo, quando a espreita, tem efeito paralisante, causa-nos danos sem nos darmos conta. Se enrustido, comanda, age subliminarmente. Reconhecê-lo e nomeá-lo é já um grande passo. Sempre tive medo de desagradar meu pai, o implacável Dr. Xavier. Queria, na verdade, agradá-lo. Sua personalidade forte e sua história de superação pareciam não dar espaço a lamúrias ou fracassos. Tudo parecia diminuto diante dos obstáculos que ele havia enfrentado na infância e na juventude. Para ele, não havia tempo ruim, e quando me via ensimesmado, perguntava na lata: o que é que há com seu peru? Era um balde de água fria. Saía da letargia. Com ele, não tinha muita conversa ou nhenhenhen. Homem que é homem, amarra o cadarço e sai andando. Desenvolvi uma disposição dissimulada, uma coragem camuflada, um envolvimento forçado com a Thanata. Sempre com a intenção de agradá-lo, de ser aceito e aprovado, de parecer um filho topetudo, igualzinho ao pai. Sim, meu medo tem nome. Medo da rejeição. Talvez mesmo a morte não me assuste tanto. Noto que esse medo afeta meus relacionamentos. Evito me envolver com pessoas que me atraem, pois tenho medo de acabar me magoando. E sempre ajo do modo mais seguro que posso quando se trata de encontros pessoais. Tento ficar no controle, desaquecendo a relação com pitadas de indiferença. O medo de ser rejeitado faz com que eu me rejeite primeiro. Minha sina parece ser entre relacionamentos, sem me firmar em nenhum. No fundo, no fundo, acho que não me sinto digno de amor. Ufa! Que alívio é tirar o meu medo do sótão!